Meus caros irmãos e irmãs, casais consagrantes, familiares, amigos, nós estamos realizando uma celebração dentro de uma história. Uma história que faz parte da grande história, história da humanidade. Uma história que é nossa. E uma história que tem uma incrível dinâmica. Eu já vi muita gente lá no Brasil fazer a sua aliança de amor. Eu sei que aqui na Alemanha tem muita gente que fez aliança de amor. Mas brasileiros, residentes na Alemanha e na Europa, fazendo aliança de amor aqui, é a primeira vez. Né? Na hora certa. Na hora certa, Deus está... Né? Deve ser o São Tiago confirmando, né? Porque hoje em dia temos. Então, nós estamos vivendo essa história, né? Esse fato inédito nos indica que há aí uma história, né, importante. Ela faz parte de uma grande história. E essa história, nós vamos compreender a importância dela e o sentido quando voltarmos àquela palavrinha que, no decorrer dessa preparação, foi aparecendo como uma palavra muito forte. Justamente agora. Justamente. É um advérbio, não é nem um verbo, nem um substantivo, né, que são as coisas principais do idioma. Um advérbio. Mas é a palavra forte. Justamente nesse momento da história, Deus nos coloca aqui. Então, para perceber a grande história, basta a gente lembrar agora de onde a gente vem. Né? Um vem, está, né, aqui, mas, na verdade, nos outros dias está preocupado com as vendas na Noruega, né, na sua empresa. O outro está cuidando de que a orquestra toque bem na Eslováquia. Os outros estão colocando seus filhos na escola de volta depois da pandemia lá no Brasil, o que não é nada fácil, né? Porque o Brasil não sofre só da pandemia do coronavírus, sofre de uma epidemia muito pior, que se chama corrupção, né, que está alastrada mais do que o vírus, e está fazendo um grande estrago, né, justamente porque se usa do vírus para fins, né, não confessáveis. Ou então, outras são mulheres, né, que estão aprendendo a conhecer as figuras femininas da Bíblia. Sempre achávamos que Eva era culpada do pecado de Adão. E agora descobrimos que Adão é o culpado do pecado de Eva.
Foi Isabel.
É a teologia da irmã Isabel? Bom, vamos assumir a teologia da irmã Isabel. Né? Vai estar valendo. Então, né, é o grande mundo no qual nós estamos vivendo, né? O nosso mundo. E esse mundo, né, por toda essa situação que se criou com a pandemia, né, está mostrando, por um lado, os momentos mais sublimes que o ser humano pode viver. Quanta solidariedade despertou, né, essa situação. Quanto jovem, que mal sabia quem era o vizinho, de repente se prontificou a fazer as compras para o vizinho? Quantos que nem ligavam mais para o vovô, para a vovó, de repente começaram a perguntar para os idosos: vocês querem ajuda? Querem que eu vá fazer as compras? Querem que eu vá buscar os remédios na farmácia? Né? Solidariedade. Uma busca de uma vacina, né, com intercâmbio de informações, né, a nível mundial, todo mundo correndo para ver se chega, né, se dá para solucionar logo o problema. Mas despertou também todas aquelas coisas, né, que estão no ser humano e que a gente diz: meu Deus do céu, até isso o ser humano é capaz. Né? Mostrando toda a fragilidade nossa. O maior problema do vírus é a solidão das pessoas. Quantas pessoas morreram sem que pudessem ser acompanhadas pelos seus familiares? Quantas pessoas estavam nos hospitais sem poder receber visita? Aqueles que se aproximavam deles vinham todo empacotado. Né? Não era nenhum contato humano normal de enfermeiro, de médico. Era uma coisa, né, estranha. Quanto sofrimento, né, por causa dessa situação. Tudo isso, né, é o nosso mundo. Mas dentro desse mundo está se gestando um mundo novo. Esse tempo nosso é um tempo que está grávido de um mundo novo, de uma nova cultura, de um novo homem, uma nova mulher. Há uma realidade interior, né, que está surgindo. Todos esses fatores que compõem o nosso dia a dia são importantes nessa transição. Mas mais importante do que isso é a capacidade do ser humano se relacionar, se vincular e viver de forma humana os seus vínculos. Isso nós chamamos aliança. O que mais vai decidir os rumos da humanidade é essa capacidade das pessoas humanas se relacionarem, se vincularem, estabelecerem relações estáveis, humanizadoras, transformadoras. Isso é aliança. Há um mundo dentro de nós que está por nascer. O mundo que o Padre Kentin lhe dizia sempre antigo e sempre novo. E ele chamava esse mundo microcosmos. Ele tem na escala interior humana pequena o que existe no universo. E esse mundo é que vai gerar uma nova humanidade. E se não for nascer nesse interior, a partir desses relacionamentos, não vai ser novo e nem vai ser mundo. Por isso nós estamos, né, naquele momento chave, né, justamente agora. Estamos, né, dando esse passo para compor nesse mundo interior nosso essa realidade, essa capacidade dos vínculos. E essa é a contribuição que nós podemos dar. É a contribuição mais eficaz, a mais duradoura e a mais abrangente para uma nova cultura. A mais eficaz porque ela tem uma fonte de energias inesgotável. Todas as empresas de carros estão procurando aquela bateria, né, que dura para sempre. Nós temos a bateria para a nossa vida. É a aliança. Ela tem uma energia sem limites e meios universalmente aplicáveis. Eu posso aplicar os meios da aliança de amor aqui no santuário, como na minha casa, no caminho para a empresa, para o trabalho, na hora de ver um jogo de futebol, na hora de preparar uma comida, em todo lugar eu posso aplicar os meios da aliança de amor. Então, é algo eficaz. É algo duradouro. Aquilo que hoje nasce nos nossos corações, vai durar muitas gerações. Às vezes a gente faz coisas que, né, duram um par de anos, pode durar décadas. Isso aqui vai durar gerações. E vai ser abrangente. A medicina, às vezes, é muito localizada, né? Dói o dedo, eu vou curar o dedo. Às vezes é mais abrangente, né? Há um órgão muito central, o coração, e aí eu conserto o coração e conserto todo o sistema, né, do sangue. Né? Isso aqui é mais abrangente. A aliança é a nossa contribuição. Essa história que vai ajudar a nascer, né, o mundo novo dentro da história da humanidade hoje é a nossa história. E quando eu falo a nossa, é para dizer que nós somos uma grande família. Vamos olhar para uma cena familiar muito comum. Uma família andando, passeando, né, e vai atravessar uma rua. Aí a mãe fala para o filhinho, pega na mão do papai. Segura na mão do papai. Não é assim que vocês fazem? As mamães dizem isso muitas vezes. Ou elas pegam na mão, ou muitas vezes elas dizem, segura na mão do papai. E quando um filho segura a mão do pai, ele não só segura a mão, ele não só dá a mão para o pai, ele dá o coração. Ele confia. Esse pai é grande, ele é forte, ele é poderoso. Ele sabe para onde nós vamos. Ele sabe quando é que tem que atravessar a rua. Então ele participa da vida do papai. Participa dos seus passos, da sua decisão, do seu saber, do seu ser pai. E a mãe foi aquela que fez isso, né, ser possível, porque ela disse, segura na mão do papai. Pois a aliança de amor é isso. Olhamos para a vida do padre Kentley. Quando ele era menino, ele não teve a experiência de um pai humano. Mas ele fez uma experiência de Nossa Senhora, que marcou a sua vida. E quando ele foi atravessar uma fase difícil, essa mãe sussurrou para ele, segura na mão do papai do céu. E tanto ele segurou, tanto ele experimentou a mão do pai, que ele acabou sendo um pai. Ele acabou sendo imagem desse Deus paternal e pai. Para muitos, tem uma foto muito bonita, a capa de um livro, onde está ele caminhando num campo, segurando a mão de um menino. Ele pediu, eu conheço pessoalmente esse menino, né? Ele está no movimento até hoje, é dos Estados Unidos. Ele pediu para o menino segurar a mão porque o terreno era irregular. Né? Interessante. Né? Mas a foto fala muito dessa cena familiar, dessa experiência de aliança. Eu posso segurar na mão do pai. É a nossa história. É o pai, é a mãe, é a família. Né? Temos um pai no céu que cuida dessa história. E a mãe é aquela que nos conduz a este pai. E hoje está nos dizendo, segura na mão do pai do céu. Na oração, várias vezes apareceu o tema do caminho, né? Da caminhada. É a nossa experiência que estamos em caminho. Quem é que nos toma pela mão nesse caminhar, sobretudo quando é preciso atravessar dificuldades? É o Pai. Então, a nossa aliança é essa experiência de Deus como um Pai. Não sei se vocês conhecem Arnaldo Jabor, né? Um comentarista, né? Um cineasta, um artista, que ele escreve umas crônicas lá nos jornais que são, às vezes, bastante ácidas. Né? E para ele não tem ninguém, né? Quando ele quer criticar, ele critica o que vier pela frente. Quando João Paulo II faleceu, o Santo Papa João Paulo II, Arnaldo Jabor escreveu uma crônica e disse nada mais e nada menos o seguinte: o mundo está órfão. Não foi o padre na homilia que disse isso. Foi Arnaldo Jabor no jornal, na Folha de São Paulo. O mundo está órfão. Havia uma figura de pai. Né? E aqueles monte de chefes de Estado que foram lá no enterro do João Paulo II, sem querer, sem às vezes ter consciência, testemunharam justamente isso. E aqueles milhares de pessoas que esperaram horas na fila para estar segundos na frente do caixão, para se despedir, estavam testemunhando isso. Aliança é essa experiência. Pega na mão do pai. Pode segurar na mão do pai. Ele vai conduzir. Nossa história. Nós com Deus. Nós com a mãe. Né? Ela conduzindo a Deus. E um último aspecto, essa história é extraordinariamente dinâmica. E quando a gente usa essas grandes palavras, que são grandes programas, é preciso dizê-las com as coisas bem práticas e bem concretas. E essa coisa bem prática e bem concreta é o capital de graças. Quanta coisinha pequena, cotidiana, que a gente faz e a gente vai entregar para que essa aliança viva. Para que ela seja transformada numa atitude no nosso interior. Tudo que eu fizer, eu faço em união com Deus. Tudo que eu fizer, eu faço com Maria. Aliança, entrego para ela. Tudo eu faço para fortalecer os vínculos, para humanizar os vínculos e dar a minha contribuição para a minha educação, a autoeducação e a educação dos meus e a educação da humanidade para uma nova humanidade. Capital de graça. Vamos dizer umas coisas bem complicadas agora do que é o capital de graças. Porque tem gente aqui que tem que falar uma linguagem que eles entendem. Então, o que é o capital de graças? É o algoritmo que faz funcionar a vida. Puxa, complicou, né? Mas os que têm, né, conhecimento de tecnologia sabem, né? Pois vamos usar uma outra palavra que já é mais fácil de entender. É a interface que liga a vida com a eternidade. Bom, né? Já ficou mais fácil. Vamos usar uma outra coisa mais cotidiana. É aquela pitada de tempero que permite saborear a comida, além de, né, nos alimentarmos com ela. Capital de graças é aquele um pouco mais, além do muito, na paciência. Paciência com o cônjuge, que embeleza o relacionamento. Paciência com os filhos, que lhes dá segurança na educação, no crescimento. Aquele um pouco mais, além do muito. O João Possebon, esse que iniciou a campanha da Mãe Peregrina, ele todo ano tinha um lema. E um dos últimos lemas, quando ele já estava assim de idade, já tinha aquelas dificuldades para caminhar, sabe que ele caminhou horas e horas, dias e dias, quilômetros e quilômetros, levando a mãe no ombro para que ela pudesse visitar. Ele era o burrinho, como o padre Ângelo disse, né? Ele tinha um lema que dizia: mais um passinho, mais um passinho. Já deu milhares de passos, cansou, mais um passinho. Capital de graças é esse pouquinho a mais que a gente faz. E aí a aliança de amor vive. A aliança de amor não vai incrementar as vendas, mas vai me permitir mudar o relacionamento com os clientes. Ela não vai construir carros, mas ela vai nos educar na mobilidade humana para nos enraizarmos, não no carro, mas no lar. Ela não educa filhos, mas ela fornece a energia para ser perseverante em acompanhá-los diariamente no seu crescimento. Casualmente, justamente hoje, é o dia de São Tiago, um apóstolo. A aliança de amor, se é vivida no capital de graças, ela nos torna apóstolos. Eu, justamente, comecei o meu sacerdócio numa paróquia de Rio de Janeiro, dedicada a quem? A São Tiago Apóstolo. Então eu aprendi, né, que São Tiago pode ser o patrono de uma comunidade toda. Né, e o exemplo, porque a igreja é sempre apostólica. Justamente hoje, né, nós estamos lembrando dele. Aliança de amor, capital de graças, é sempre apostólico. Eu sempre entrego para que se realize as obras que a Mãe de Deus tem em mente. E por isso é também sempre a realização da missão de Nossa Senhora, a partir do seu santuário. Qual é a missão de Maria? É gerar Cristo nos corações dos homens, das mulheres, hoje, nas famílias. Capacitá-los para esse vínculo fundamental, para que possam, com ele, dar alma a todos os vínculos. Nossa Senhora, a partir daqui, quer visitar as famílias. E nós ouvimos no Evangelho o que acontece quando ela é acolhida numa casa. Que transformação! Né? Aquele menino que estava no seio, né, de Isabel deu pulos de alegria. Aquilo que está sendo gestado no coração das pessoas com a visita de Maria começa a dinamizar, a crescer, porque ela traz o Espírito Santo. A visitação de Maria. Nossa aliança de amor é um permitir a Maria visitar as famílias, visitar os lares, visitar as empresas, visitar os empreendimentos, para que ali o Espírito Santo possa agir e transformar. Então, meus caros irmãos, caras famílias, vamos realizar, sim, esse passo. Nessa consciência, dessa grande história que estamos iniciando, confirmando, continuando, que nós vivemos nesses pequenos gestos de cada dia, mas que sempre tem essa grande dimensão. Porque os unimos à nossa mãe em amor, se transformam em contribuições para a transformação do mundo. Porque os realizamos unidos, aliados, e também aliados entre nós, eles se tornam um gesto de amor que move o coração da mãe, que se deixa mover para amar aqueles que mais precisam do seu amor. E assim nós somos pequenos Santiagos, pequenos apóstolos na vida diária, e somos, né, partes de um grande movimento de visitação de Nossa Senhora às famílias, aos lares, aos corações. Amém.